CBN Entrevista. Com Aloysio Bittiuque. CBN.
Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 25 de janeiro de 2020, Dia Nacional da Bossa Nova, aniversário da cidade de São Paulo, Dia do Carteiro e Dia dos Telégrafos. E a CBN Entrevista tem a satisfação e a alegria, faço questão de dizer, porque o nosso entrevistado é um alto astral, de conversar com o professor, escritor, filósofo, o doutor Antônio Charles Santiago Almeida. Ele que é professor da Unespar, exerce diversas atividades relacionadas à educação. No último dia 11 de dezembro, aí do ano passado, ele lançou seu último livro, que tem o seguinte título: Filosofia de Boteco, no Reverso das Ilusões. Meu caro professor Dr. Charles, bom dia.
Bom dia, professor Aloysio. Bom dia, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É um prazer enorme estar aqui falando contigo e falando com teus ouvintes sobre esse trabalho que foi lançado recentemente, Filosofia de Boteco. É um prazer enorme estar aqui discutindo contigo, como disse, e com teus ouvintes a respeito desse trabalho.
Muito bem. Olha, estive no lançamento, foi um momento importante. Inclusive, eu até vou fazer, não é propaganda, não é nada, não é sem interesse, mas acho que vocês, de uma forma bem sábia, nós temos um bar chamado O Contestado. E, quer dizer, isso é homenagem a essa belíssima história. E foi um momento de descontração, realmente, muitos papos rolando, muita filosofia no ar, muitas elucubrações científicas na hora. Realmente foi uma festa, e está certo. Tem que valorizar um momento como este. Mas, meu caro Dr. Charles, assim você é conhecido, nome de guerra, antes de nós entrarmos em relação a esse momento inovidável da sua vida, é o último momento, todos eles são marcantes, inesquecíveis, eu preciso que você coloque aos nossos queridos ouvintes da CBN quem é esse menino Charles, onde ele nasceu, filho de quem, porque você, Charles, extraoficialmente, sei que não é daqui, mas você abraçou a cidade, você constituiu família, trouxe família, você comprou casa, você está enraizado em Porto da Vitória. Alguns nascem e não valorizam tanto a terra como aqueles que deixam a sua terra e vêm e adotam Porto da Vitória como a sua terra. Me fale um pouquinho das origens.
Então, professor, eu sou do sertão baiano e é um prazer enorme morar em União da Vitória, Porto União. Me considero já da cidade, cheguei aqui no ano de 2009, fiz o concurso para professor de filosofia e de sociologia da antiga FAF, hoje a Unespar. E um prazer enorme, porque fui muito bem acolhido e tenho muita admiração pelo povo aqui de nossa cidade e de nossa região. E como eu disse, eu venho do sertão baiano, sou filho de professora Maria Lúcia e comerciante José Araújo. E deixei a Bahia, volto sempre para visitar os amigos que lá deixei, mas como disse, sou muito grato pelo fato de estar na cidade, de morar na cidade, trabalhar na cidade, já tenho residência aqui. E pretendo ficar, tenho bons amigos e fico muito feliz com isso.
Muito bem. Professor, doutor Charles, muitas pessoas, poxa, o cara está bem, o cara está junto ao Unespar, estabilidade, né? Pós-graduação, especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pronto e acabado. Foi assim sua trajetória, a sua formação, para que as pessoas possam perceber que as coisas vão sendo construídas gradativamente. Eu gostaria que o senhor nos colocasse, desse uma ideia dessa sua, desse seu palmilhar na construção do conhecimento.
Então, eu tenho graduação em filosofia, mas antes da graduação em filosofia, eu passei um período no seminário católico, estudei para ser padre, passei um período na Igreja Católica, numa congregação dos padres passionistas. Quando deixei o seminário católico, tive uma experiência como um policial militar, fiquei 8 anos na Polícia Militar, no estado da Bahia, e depois disso que fui ser professor também no ensino básico e posteriormente no ensino superior. E nesse período que eu fui fazer a graduação em filosofia, depois eu fiz uma especialização em educação e cultura, depois fui para São Paulo fazer o mestrado, fiz o doutorado aqui na Federal do Paraná, fiz um pós-doutorado também em sociologia aqui na Federal do Paraná e estou fazendo o segundo doutorado agora, que é em filosofia política também na Universidade Federal do Paraná. Então, e sempre dialogando e a formação assim entre a filosofia e a sociologia, com formação nessas duas áreas. Então essa é minha caminhada acadêmica, e eu digo sempre que mais do que essa caminhada no sentido de graduação, de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado, é essa experiência no seminário católico, a experiência na polícia militar, a experiência também nos movimentos sociais, tudo isso me ajudou muito e tenho muito orgulho dessa caminhada. E não esqueço disso jamais, e quando eu penso nessa minha formação, eu penso também na contribuição que essas instituições elas deram para que eu pudesse pensar da forma que penso hoje, viver da forma que vivo hoje. Então, devo muito, não só a essa caminhada acadêmica, como disse, mas a toda essa experiência de militância, seja no seminário, seja na Polícia Militar do Estado da Bahia.
Muito bem. E como é belo, meu caro Dr. Charles, a pessoa expressar gratidão, ter a coragem de dizer obrigado pela questão das condições do passado. Eu sempre digo, primeiro o ser, o ter é consequência em todos os sentidos, né? Somos resultado daquilo que nós mesmos construímos no decorrer da nossa caminhada. Muito bem. Mas agora vamos entrar no assunto aí do dia 11. Um momento importantíssimo, 11 do 12, ano passado, mês passado. Para o ano passado, a impressão que é tempo longo, né? Mas o mês passado, nesse momento importantíssimo. Meu caro Dr. Charles, quais foram as motivações em relação ao livro? Tá? Eu escutei naquele dia muitas conversas, não pude passar a limpo, e disse, não, isso merece um momento junto à CBN, vamos socializar essa história que acho que vale a pena realmente colocar. Porque o senhor é um grande oportunista, vou dizer no bom sentido. Acho que em cima de uma situação o senhor criou algo belíssimo. Por gentileza, quais foram as motivações?
Então, eu desde já agradeço, fiquei muito feliz com sua presença no ambiente ali do lançamento, no ano passado, no mês passado, no Contestado Bar, que por sinal é um lugar muito agradável, tem um atendimento muito agradável, e quando surgiu a ideia de fazer o lançamento ali, eles aceitaram de bom grado a ideia de se promover uma discussão em torno da filosofia de boteco. E quais foram as motivações então, Bruxo? Respondendo a sua pergunta, no dia 12 de julho, também do ano passado, final de semestre, havia um futebol ali agendado com o Colegiado de Filosofia. A gente estava findando o semestre, entrando no recesso, e havia uma série de projetos agendados, uma série de atividades articuladas, tudo para o período do recesso. Mas naquele futebol ali, no dia 12, eu tive um acidente, quebrei fraturei a tíbia e resultou num processo cirúrgico, ou seja, fiquei um período em recuperação. E aí em casa, na sala, no sofá de casa, ao lado ali dos livros, eu me pus a pensar na vida, né? Eu me pus a pensar, sobretudo naquele tempo, porque a gente tem muita dificuldade nessa correria do dia a dia, de estar pensando sobre a vida da gente, sobre as coisas, e ali com aquele tempo eu me pus a pensar, daí por que não? Ao lado dos livros que estavam ali ao meu alcance, como era o caso do Nietzsche, do Schopenhauer, do Marx, do Freud, e também no Cervantes, aí eu me passei a pensar justamente na vida. E aí pensei nesse projeto que seria escrever um livro, mas não um livro no modo tradicional, não um livro no sentido do que eu já fiz no passado, inclusive. Não, um livro diferente. Então a motivação foi essa, assim. Foi resultado de um acidente, resultado de uma paragem das atividades cotidianas, do trabalho, doméstica. E aí eu me pus a pensar sobre a vida e suas ilusões. E aí o interessante é que um parceiro significativo disso foi justamente o Cervantes com a figura do Don Quixote. Olhei. Então, o Don Quixote me fez pensar sobre aquele tempo, o tempo das ilusões. Sim, e aí a ideia foi perseguir, então, esse personagem para que eu pudesse estar com ele pensando a realidade, ou seja, de que realidade que se tratava, né? E aí ele me ajudou muito nesse sentido. Então, quando alguém me pergunta a respeito desse texto e por que esse texto, então, de antemão eu digo sempre isso, assim, olha, ele nasceu justamente dessa paragem de um tempo que me pus a pensar sobre a vida e suas ilusões, a vida e suas fantasias. Então eu pude fazer esse tipo de reflexão e me ajudou muito, inclusive. Fiquei muito feliz com o projeto e com o final desse projeto.
Excelente. O senhor vê que a prática do ócio é espetacular e às vezes necessário no decorrer da vida, né? Quer dizer, o ócio leva você a criar. Poxa, bacana, doutor Charles, saber. Bom, você já mais ou menos me deu uma dica aqui no sentido de que o que tem de autobiografia o livro? O que tem?
Esse ócio que você muito bem falou, o ócio criativo, a gente precisa disso, a gente precisa, e aí depois, só depois, eu fui perceber a importância daquele tempo, nesse processo de escrita. E aí eu pude imaginar uma série de coisas, uma série de fantasias, e quem não me conhece pode até pensar o seguinte, que esse livro tem muito de autobiográfico. Não, na verdade são ilusões que eu fui constituindo com um objetivo maior, pensar sobre a vida. Algumas imagens, talvez, mas eu não diria que ele é um livro autobiográfico, mas eu diria que por esse caminho me fez pensar e trazer algumas reflexões de filosofia, reflexões de literatura, e aí, para facilitar e trazer uma dose de humor para o texto, uma vez que o projeto é Filosofia de Boteco, criei histórias e fantasias tentando dar um tom de humor para que as pessoas pudessem fazer a leitura de forma muito agradável, de forma muito tranquila, e que elas pudessem perceber ao final a mensagem da gente poder parar e pensar sobre a vida que a gente tem, sobre a existência que a gente tem, sobre as ilusões que também a gente tem no cotidiano.
Então, uma leitura prazerosa, essa que é a verdade. Começa a esfolhar e quer já devorar o livro numa pancada só, é isso?
É isso, professor, é bem isso, assim, olha, e ele foi escrito assim de forma rápida, no sentido de num curto período de tempo. Mas nesse curto período de tempo, quando terminei, eu passei para algumas pessoas, para que elas pudessem fazer a leitura, inclusive a professora Gisele, que esteve no lançamento, sim, né, professora de literatura, isso, ela estava com a gente, fez uma fala, e ela é da literatura, e ela disse, Charles, fiquei muito encantada com uma ideia, um livro simples, assim, sem grandes pretensões, mas que traz uma mensagem e que ajuda a gente a pensar algumas coisas. Então, ele nasceu nesse contexto. E a ideia é justamente essa, assim, outras pessoas tiveram a mesma impressão, assim, no sentido de começa a ler e se empolga pelo fato de ser um livro muito pequeno, pelo fato de trazer uma série de ilusões, uma série de imaginações que eu crio a partir daquele ambiente hospitalar e trago algumas imagens do hospital para criar as fantasias, e aí misturo fantasias com o amor no sentido de literatura, e aí de repente eu me vejo, enquanto que personagem do texto, apaixonado pelas enfermeiras, seguindo um pouco do Quixote por sua Dulcineia, e tudo isso numa imaginação para tentar criar um enredo e depois dizer o seguinte, olha, a gente precisa parar e garantir um espaço para a vida da gente, até para a gente dar risada, para a gente pensar na vida que a gente tem, no curto período, eu diria assim. E aí tem uma fala que eu trago do salmista, que diz o seguinte, assim, olha, a gente é muito parecido com o lírio do campo, né? Hoje a gente existe, amanhã deixará de existir. Então a vida é muito curta, cheio de projeto que eu tava na cabeça ali, no recesso, chegando. É cheio de fantasias e de repente eu sou parado por um jogo de futebol, por um acidente, e aí eu me dei conta de que a gente não tem nada de certo na vida da gente. O que a gente tem são ilusões, e a gente precisa se desvencilhar das ilusões e sempre fazer aquela pergunta que o Quixote faz: o que de fato é real e o que de fato é ilusão. Então foi nesse caminho que eu percorri, ao lado de figuras como Schopenhauer, como Nietzsche e também como Freud. Então todos eles acabaram de algum modo contribuindo para criar essas narrativas e construir essas imaginações ali.
Então podemos dizer que o objetivo da obra é assim, oportunizar provocações. Está dentro desse pensamento, doutor Charles?
É isso, professor, é isso. É garantir provocações, como também... Imagina o seguinte, a nossa vida é muito agitada, a nossa vida é muito corrida, e todo mundo passa por isso porque a gente vive essa correria cotidiana. E quando a gente frequenta um restaurante, quando a gente frequenta um boteco, sempre para fazer reclamações, sempre para, como diz o ditado, chorar as pitangas. Uhum. E por que não oportunizar, então, a filosofia de boteco no sentido de criar discussões filosóficas e científicas em lugares não formais, como é o caso do boteco? Uhum. Então, eu diria que o objetivo é fazer as provocações, mas também garantir que, nesses espaços, que a gente sempre vai buscar conforto, descanso e reclamar também um pouco da vida, porque a gente está sempre com essa vida agitada, e aí onde que a gente vai? Tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, tomar um chá, tomar um café, então a gente frequenta um boteco. E aí nesse espaço, se a gente conseguir fazer uma discussão de filosofia, de sociologia, de literatura e de ciência, por que não fazer isso? A gente já tem um avanço, e aí os bares aqui de União da Vitória, eles fazem muito bem isso. A gente chega num bar, a gente sempre tem um som bom, a gente sempre tem, aqui é uma cidade que tem um potencial significativo com relação a isso. Nós temos bons músicos aqui, então sempre ali chegando ao final de semana, qualquer bar que a gente frequenta, tem sempre um conjunto com muito talento, e eu acho que é preciso dizer isso. É uma pena que a gente quase sempre não visualiza no sentido de garantir um reconhecimento para esses artistas. Então a gente já tem isso. É um avanço, mas a gente precisa reconhecer. Imagina agora associar a música, trazer também a literatura, trazer também a ciência, trazer também a filosofia. Então, a filosofia de boteco é uma provocação para que a gente consiga, nesses espaços, fazer esse tipo de discussão, garantir esse tipo de discussão.
Excelente. É uma grande oportunidade. Muitas vezes o pessoal diz, eu quero assim, como é que é, afogar as minhas mágoas, né? Eu quero tirar tudo que tem que fazer, vou lavar a minha alma hoje. Então, bacana, hein? Olha só, o senhor realmente aproveitou esse período do ócio para lançar essa obra maravilhosa, né? E o título, assim, ele é chamativo, né? Intriga, né? Intriga, pô, filosofia de boteco, né? E olha, e é interessante, meu caro professor Charles, em muitos lugares onde não se tem exatamente toda a questão científica e alguns botecos, e você vai por muitas vezes e fica ali, quietinho, fica escutando, dentro daquele pensamento empírico, verdadeiras lições. Tá? Então, não precisa exatamente, né, para filosofar, estar preparado cientificamente, mas aquela experiência, aquela vivência, quantos e quantos, né, colocam dizeres, frases espetaculares que são brotadas desta oportunidade. Isso é fantástico.
É isso, professor. Eu defendo essa ideia também, e fico pensando agora num filósofo Gramsci, que dizia o seguinte, que todo homem é por natureza um filósofo, porque ele está sempre perguntando, está sempre constituindo e construindo. E nesse lugar, que é o boteco, É que a gente sempre vai, assim como o senhor disse, né, chorar e reclamar, e a gente sempre elege o garçom como o melhor dos nossos amigos, e de fato, porque ele está sempre a nos escutar. Eu tenho uma paixão muito grande pelos garçons por isso, né? E aí eles acabam aparecendo no texto também. Mas assim, usar esse espaço para que a gente possa estar potencializando esse tipo de conversa, e não só reclamando da vida, não, estar provocando esse tipo de reflexão, né? Produzindo. Produzido. Eu acho que o bar tem que ser nesse sentido, o boteco tem que ser nesse sentido. E aí eu já me adianto para dizer o seguinte: pode até parecer que há uma defesa exagerada da bebida, do sexo, coisa do tipo. Não, no fundo são narrativas, são ilusões para provocar a reflexão. O livro não faz apologia, nada disso. Perfeito. O livro usa enquanto que um recurso literário ali, digamos assim, na constituição de uma literatura, para provocar a reflexão, sabe? Para provocar o debate. Então, por essa razão que no reverso das ilusões. Então, tudo aquilo que aparece no, é no sentido de defesa. É para dizer, olha, isso aqui também é uma ilusão se a gente não souber usar bem esse espaço para fazer esse tipo de debate, esse tipo de provocação. E aí eu vejo o boteco também como espaço não formal de produção de saber. Perfeito. De produção de conhecimento. Então, o livro, ele vem assim, e veja... Tem um projeto que coordeno, que está dentro do Laboratório Gilberto Freire, que é o seguinte, que é filosofia e literatura em unidades prisionais, ou seja, discutir com pessoas que estão afastadas do nosso convívio e por diversas razões. E aí eu pensei, por que também não pensar filosofia e literatura num boteco com as pessoas Sim. que estão ali bebendo? Então, nasceu nesse contexto e eu fiquei feliz com o resultado final desse trabalho.
Muito bem, interessante você colocando, meu caro professor Charles, te lembra de letras de músicas espetaculares, né? Exatamente, de uma rodinha, né, num boteco, se cria. Bem, realmente é a criação. Meu caro doutor Charles, nosso tempo ele é curto e o senhor está transbordando conhecimento. Isso é ótimo. Mas a última aí, qual é a diferença deste livro em relação às demais obras que o senhor já produziu? O senhor tem um minuto para responder, porque tem uma mensagem final, por gentileza.
Então, professor, ele é muito diferente, assim. Eu poderia dizer que tem um livro meu que foi publicado numa editora espanhola, que eu trato de um autor que é o José Ortega y Gasset, que é o conceito de política nesse filósofo. Tem um livro que foi publicado numa editora alemã, que é tratando, e aí ele saiu em espanhol, tratando do Gilberto Freire. E tem um livro que é de filosofia política, que foi a convite de uma universidade particular que fez para tratar de filosofia política, uma história da filosofia política. E esse é totalmente diferente porque o projeto é diferente, no sentido de não é formal. É pensar a filosofia no boteco, discutir filosofia nos espaços não formais. Então, quem pega o livro Filosofia Política e pega o livro Filosofia de Boteco, percebe que há uma fratura gigantesca e que não há como. E aí também não dá para dizer ou medir o que é melhor, o que é pior, pelo contrário, são diferentes, são diversos.
Antagônicas.
Justo, isso.
Olha só, como é que é? O diferente, né? O pensamento contrário é que provoca novos pensamentos. O contraditório deve ser oportunizado. Quando vem o contraditório, nós criamos, né? Nos provoca uma profunda reflexão. Meu caro doutor Charles, gostaria de pegar mais uns tragos aqui de conhecimento, mas nós precisamos encerrar. Mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN, porque hoje os ouvintes foram presenteados com nosso querido doutor Charles e com a filosofia de boteco.
Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando contigo, professor, e falando com seus ouvintes. Dizer que quem se interessar pela obra, nós temos na livraria de Porto União, a Livraria Porto, como também na Vida Livraria aqui de União da Vitória. E dizer ao leitor o seguinte, dizer ao ouvinte o seguinte, esse mundo da leitura, ele é muito significativo, então vale muito a pena ler. Por mais que pareça cansativo ou que a gente não tenha tempo, preciso criar esse tempo para que a gente possa tá lendo, porque a leitura nos faz adentrar em mundos fantásticos e mundos que são significativos para a vida da gente. Então, eu aconselho que façam leituras não só do meu texto, mas de tantos outros textos que a gente tem, de tantos outros colegas aqui em nossa universidade que produzem textos importantes.
Ok. Nosso muito obrigado, em nome de toda a equipe da CBN, Vale do Iguaçu, ao nosso querido doutor Charles. que escreveu essa obra fantástica, Filosofia de Boteco. Muito obrigado ao senhor. E vocês que nos acompanharam hoje, CBN Entrevista, um excelente final de semana e sábado que vem retornamos com CBN Entrevista. Até lá.